A Comissão de Educação do Senado discutiu em audiência pública a situação dos surdos no Brasil. Segundo dados do IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva ou são surdos. Marcos de Brito, presidente da APADA, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Distrito Federal, esteve na comissão e traz os resultados do debate. Bom dia, Sr. Marcos.
Bom dia.
Sr. Marcos, durante a comissão, autoridades reconheceram que as políticas públicas têm avançado no que diz respeito ao surdo, mas cobram que ainda tem muito a ser feito.
A legislação brasileira, ela é muito boa. O problema é realmente colocar instituições que regulamentem, controlem as leis, que façam elas serem cumpridas. Porque o que nós vemos hoje é um descaso muito grande. Se você analisar que a Constituição já de 88 diz que todo mundo tem direito à informação, então esse direito ele é cerceado desde a primeira infância dessa criança. Não existe alguém que tenha um desejo ou uma força para que elas realmente sejam colocadas em prática. Em 2005, o MEC já tinha essa obrigação de colocar em todas as instituições públicas o curso de letras com habilitação em Libras. Só que essa obrigatoriedade, ela só começou de fato, começo desse ano, ano passado. Então, a partir desse ano é que nós temos em todos os estados o curso de letras Libras. Então, para a gente ter professores para atuarem no ensino dessa língua, nós teremos aí pelo menos 4 anos, sendo que a forma do ingresso na universidade hoje, ele ainda é muito tradicional e ainda é muito ineficaz para a pessoa surda, porque avalia de acordo com o português, e português ele é uma segunda língua. E o currículo que é cobrado no vestibular nunca foi de acesso para o surdo que usa a língua de sinais. Por exemplo, aqui em Brasília, nós tivemos no vestibular deste ano para o Letras Libras, 30 vagas. De acordo com a legislação, a prioridade é dos surdos. Não entrou nenhum surdo. Então, o que acontece? Nós não teremos professores surdos de língua de sinais para atuar. Então, isso não acontece porque a lei não é cumprida na risca.
Em sua opinião, é possível um surdo ter ensino de qualidade nas escolas de ensino regular no Brasil?
Do jeito que está hoje, não. Nós precisamos de espaços bilíngues. As pessoas ainda brigam muito por escola bilíngue. Mas eu sei que a escola bilíngue, ela vem com o tempo. A partir do momento que você tem profissionais habilitados para compor essa escola. Hoje, ainda é muito difícil. Em determinadas regiões do país, que é muito grande, você não tem alunado suficiente para uma escola bilíngue. Mas espaços bilíngues já poderia ter começado há muito tempo. Aí se fala no intérprete de Libras dentro de sala de aula. Esse intérprete, ele não tem competência linguística para trabalhar com todas as disciplinas. Como é que eu vou pedir a uma pessoa que tem apenas nível médio que ele dê conta de disciplina que vai da pedagogia, da alfabetização, das ciências, da química, da física, da biologia, da psicologia, da filosofia? É impossível ter uma competência linguística para abranger tudo isso. Então, o intérprete de Libras, ele é um mediador, mas ele não consegue fazer com que aquele surdo tenha aprendizado eficaz do que está passando dentro de sala de aula.
Na comissão também foram citados problemas enfrentados na área de saúde. Quais são esses problemas?
Todos. Por exemplo, uma surda que está com uma cólica. Para ele chegar até o médico, ele precisa passar pelo atendimento, pelo balcão, pela enfermagem, e todos eles vão encontrar barreiras de todos os tipos, principalmente a comunicacional e a atitudinal. Então, para ele chegar e dizer que ele simplesmente está com a cólica, às vezes é melhor ele ficar sofrendo em casa. Se você tivesse na área médica, dentro da academia, a disciplina de Libras, como hoje tem para a área de licenciatura, de fonoaudiologia e de pedagogia, o médico pelo menos saberia que existe uma pessoa que usa uma outra língua e que tem características diferentes de um ouvinte majoritário da nossa sociedade. Outra coisa é acreditar que a família tem a condição de repassar para aquela pessoa informações que são passadas pelo médico. A inclusão não acontece dentro da própria família. Que dirá dentro da área médica? Hoje nós temos muitos surdos que têm problemas seríssimos de saúde e não conseguem resolver porque precisam de outra pessoa para ir com ele. A família muitas vezes é carente, é desconhecedora de informações para poder repassar para esse seu parente surdo. Então acaba que tudo desemboca na pessoa surda, onde ela tem esse prejuízo como cidadã incalculável.
Que propostas foram apresentadas na comissão?
Eu pedi que seja estendido a obrigatoriedade da disciplina de Libras para o curso de Medicina e de Direito, que são as duas áreas onde encontramos o maior gargalo social para a pessoa com surdez. porque na área jurídica também, quando ele atinge a maioridade, ele precisa assinar documento. Muitas vezes a sociedade se apodera de direitos dos surdos, porque ele não sabe exatamente qual é a situação que está ocorrendo, e depois ele tem que procurar defensoria pública, procuradorias, Ministério Público, e todos eles acabam necessitando de uma contratação de um advogado que também não usa a língua de sinais, e ele acaba não podendo ajudar essa pessoa surda, e o surdo acaba ficando no prejuízo.
Senhor Marcos, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço imensamente pelo espaço.
Nós conversamos com Marcos de Brito, presidente da APADA do Distrito Federal, sobre a audiência pública que discutiu a situação dos surdos no Brasil.